Oi, chiques, bem-vindos aqui no primeiro episódio do podcast Não Binário em Português. Estou aqui com meu amigo Pedro, que já faz parte da segunda temporada aqui do podcast, e ele vai falar agora.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro e hoje temos um convidado muito bom, muito da hora, o brother.
Quem enfeitar, né?
O Calvi. Calvi Corporation.
Calvi, pode falar agora.
Oi, gente.
Malvadas redes sociais.
Oi, gente. É um prazer estar aqui no podcast, no Binário. Primeiro eu conheci como, alguém que acompanhava e tal. Então é uma alegria estar aqui conversando e nesse primeiro episódio em português agora, né? E, enfim.
Quem feita, né? Te lembra de quê, Edu?
Eu preciso me apresentar, né?
Sim.
Meu nome é Kaobi, eu sou psicólogo, eu sou pós-graduando agora, eu faço doutorado em ciências sociais, eu trabalho com questões migratórias, de refúgio e diversidade sexual e de gênero, e eu sou um homem cis gay, acho que é importante falar isso também. Hoje.
Chegou a hora de bater pau pro Kaobi, que você é melhor apresentação daqui agora, né?
Nem eu me apresentei, tá bom?
É mesmo, eu sou o Pedro, gente, obrigado. Então, a gente tá aqui reunindo porque fez um vídeo pra um projeto do Kaobi e aproveitamos pra gravar o episódio que a gente tinha tempo planejando. Isso aqui, desculpem um portunhol, mas eu não sou nativo. Então, acontece. Tínhamos tempo planejando e não, tipo, não dava certo, mas a gente tava junto, a gente, bora gravar. É desse jeito. A gente tem como tema principal agora o... Me lembra qual que é o tema?
É.
Quando a gente conversou sobre possíveis temas para esse episódio, eu dei a ideia de pensar na educação, né? Principalmente porque para as pessoas LGBTI, geralmente é na escola... É o lugar que a gente passa por uma série de experiências, né? Às vezes ruins, na maioria das vezes ruins, mas também experiências boas, enfim, é o momento que a gente, enfim, tá se descobrindo, né? Vamos supor assim, na adolescência e tudo mais. E, enfim, eu pensei que talvez pudesse ser interessante conversar um pouco, assim, até porque eu tenho curiosidade de saber também da Riri, do Pedro, enfim, sobre como foi a experiência de vocês. Na escola, lá na Venezuela, enfim.
Tá,
posso então... fazer uma pergunta?
Sim, sim,
posso,
pode.
Uma pergunta?
Aqui, lembrando que como o Calvi, quem fala mais português da gente, nesse primeiro episódio, ele é quem vai levar o episódio. Eu vou ser, tipo, só um moderador de aqui de... do que aconteça.
Ah, então você vai agradecer aos pá nesse momento.
Então, a minha pergunta vai, enfim, pra vocês duas. Qual uma memória muito boa da escola e uma memória ruim?
Como tu fez essa pergunta, tem que responder primeiro.
Eu respondo primeiro? Ai, vamos pensar. Uma memória muito boa da escola... Eu acredito que aqui no Brasil a gente tem o ensino médio, né? Não sei como se chama na Venezuela.
Bachillerato.
É, isso. No segundo ano do ensino médio, faz um tempo já, em 2012, foi um dos anos que talvez eu me senti mais confortável, assim. Para mim esse é um tema importante porque, enfim, né, como eu falei na apresentação, eu sou um homem gay, né, e, enfim, em diversas situações, enfim, né, a escola era um espaço assim que... eu percebi ali que pessoas vistas como LGBTI, elas eram discriminadas e inferiorizadas de várias formas. E, pelo menos na minha época, acho que é uma coisa que talvez tenha mudado, né? Eu sentia que eu não poderia, enfim, contar com a instituição ali para me ajudar, entendeu? Por exemplo, se, sei lá, alguém me batesse, me chamasse de viado, eu não poderia contar para as professoras, por exemplo, porque, inclusive, as próprias professoras também... enfim, reproduziam também xingamentos e...
Aquele preconceito.
Isso. Então, assim, inclusive acho que essa já é a minha resposta. Talvez uma memória ruim é isso, assim, né? Me lembrar de que os próprios professores e professoras da minha época reproduziam discriminações, né? Ou seja, a criança viada ali na época, ela não podia contar com, enfim, com os adultos, com as pessoas mais velhas e tudo mais. E, enfim, é uma memória positiva. Foi quando eu finalmente encontrei um grupo de amigos, assim, em 2012. Enfim, que eu pude começar a deixar o meu eu interior, assim, aparecer, sabe? Sabe aquele momento que você tá ali com aquelas pessoas que você sente que, aos poucos, você pode, enfim, mostrar quem você realmente é, sabe?
Sim.
E, enfim, pra mim, quando eu lembro da escola, eu, enfim, sou uma pessoa que já passei por várias situações de bullying, assim. Então, eu sempre tive que pensar em estratégias de certa forma, tentar sobreviver, sabe? E parte dessas estratégias tinha a ver com esconder partes de mim que eu considerava autênticas, né? Então, era, enfim, em vários momentos era um grande pesadelo, assim. E aí é meio que essa a minha resposta, momentos ruins.
Então, que nem aquele tweet de Danita, não entendi, você falou com ele, porque não sei se ele falou do momento bom ou do momento ruim. Mas é sobre isso.
É meio isso.
Pra mim, eu sou uma pessoa que bloqueia muitas coisas que são negativas. Então, enquanto você tava falando, eu tava assim. O meu pensamento tava bem assim, procurando. Aí, eu acho que o momento ruim foi. Toda a formação escolar que eu tive foi que eles roubavam as minhas garrafas. Tipo, levava uma garrafa de água, assim, uma garrafa linda, no modelo masculino, porque era o que compravam pra mim, né? Aí roubavam e depois tiravam, assim, toda quebrada, não sei o que. Aí eu comecei a levar somente aquelas garrafinhas onde a gente tomava na rua. Aquela que dá alguma marca de água.
Sim, sim.
Então isso aí foi muito ruim pra mim, só que eu tinha bloqueado. Até agora que tava assim.
Aí a memória apareceu agora.
Sim.
O trauma de 10 anos atrás.
Exatamente. É sobre isso, gente. Vai na terapia, pelo amor de Deus. Aí um momento bom foi que tinha muitas pessoas assim me chamando de ai, tu é viadinho, tu não sei o quê. E um monte de coisa, tipo pra xingamento. E teve um momento que eu peguei todas essas coisas. Eu disse, sabe quem eu vou jogar na tua cara? Sim, eu sou viado e já vejei mais homem do que tu. E já vejei mais mulher do que tu. Eu senti, esse momento foi que ninguém vai comigo, ninguém pode.
E que momento foi esse, assim, que você bateu no peito e falou, sou isso mesmo que vocês estão falando que eu sou?
É porque...
Foi em
não, que ano, acho que tinha ano, não vou lembrar. Porque, ué, mas de 5 anos
foi
muito...
Foi bater direto?
Né? Foi. Mas é uma coisa que a gente não sabe, porque as pessoas nesse tempo que a gente está estudando, no tempo que a gente realmente está bebendo para se conhecer, as pessoas não deixam. A pessoa já fala na tua cara, tu é viado, tu nem sabe o que é viado.
Acho
que pra mim foi assim, eu não sabia o que era uma pessoa homossexual, até que falar, não, tu é homossexual, não sei o que é. Gente, o que é isso? Será que eu sou mesmo? Então, é muito sobre isso que as pessoas falam, tu nem sabe, tu nem se descobriu, tu ainda nem experimentou, e já as pessoas estão jogando na tua cara, pelo teu jeito, porque tu gosta disso. Tipo, a gente tem que quebrar isso de que ter um genital masculino ou feminino, do jeito tradicional, não te faz ser uma pessoa que tem que estar nesse padrão social, nesse rol do gênero.
Aham. Uhum.
Então agora eu vou deixar o Pedro falar da sua experiência boa e sua experiência ruim.
Bom, falando um pouco no que o Riri falou, acho que a gente vai se encontrando na escola e tal. Daí é muito ruim quando as pessoas enxergam algo que ainda você não sabe se é verdade. Eu morava num bairro periférico, então era bem difícil na minha escola, porque tipo, era muito marginalizada. Eu tratava com traficante, com pessoas que tinham armas e tal, não sei o que. Então,
era muito violento, né?
Pra mim era bem complicado eu ter essas perguntas na minha cabeça, porque eu sabia que não ia ser bem no local onde eu estava. Daí eu troquei de escola e comecei a encontrar pessoas que poderiam chegar a ser uma referência para mim. Tipo, tinha pessoas que se identificavam LGBT nessa escola. Então isso dava base para que eu me aceitasse. Só que ainda era meio difícil porque meus pais são extremamente conservadores, então eu não sentia vontade, mas agora era pelos meus pais, não pelo meu entorno. Mas chegou um momento na faculdade, já na faculdade, ainda na Venezuela, que eu vi a possibilidade de me assumir. E acho que era porque eu estava conhecendo as pessoas certas, tipo, eu fiz uma grande amiga na faculdade e a gente
passou... Você é lésbica?
Ah, não, ela é bi.
So, okay.
Ela passou por muitas coisas comigo, tipo, a gente se apaixonava pelo mesmo cara.
Clássico. Clássico.
Era tudo uma vibe meio alternativa, a gente queria pintar o cabelo do mesmo cor, pintar a unha. Então, eu acho que eu fui me descobrindo junto com ela e foi muito bom.
Aí na faculdade tem uma história muito engraçada.
Por certo, o nome da minha amiga é Winnie. Se você tá ouvindo, eu te amo muito.
Oh. Beijo pra ti, bebê.
Beijo, Winnie.
Aí tem uma história muito engraçada disso da faculdade, porque a gente fez faculdade no mesmo lugar. Tipo, Pedro e eu, calma não.
Eu já sei, mas eu sei dessa história. É ótimo, Pedro.
Então, eu era muito, muito, muito assumido na faculdade. E era aquele negócio que eu tava com os amigos, que eram amigos do Pedro, não sei o quê. Aí a gente falou de negócio e falei assim, porque aqui todo mundo é viado. O Pedro ainda não tava se assumindo, nem nada disso. E o Pedro ficou constrangido,
o
gente.
O armário da gata foi...
O armário da gata ficou...
A gente tava falando de diva pop e tal, música. E... tipo, eu não conhecia a Riri ainda. E foi meio que, ué, como ela sabe?
Porque é assim, não parece, mas o Pedro é o menor do que a gente tem 25.
É, mais
tem
jovem, mas
22.
Tá no seu doce 22 ainda.
É. Queridinha, a sensação.
Sério,
eu mesmo. Ah, então, alguma outra pergunta que tu tem, assim, pra...
Faltou uma memória ruim de Pedro.
Né? Já falou a memória ruim, hein? Do negócio que ele
já
fez.
Começou a memória ruim.
É, começou a memória ruim, depois foi pra amor.
Olha, eu vou comentar uma coisa. Eu achei que nas três respostas, pareceu que a memória ruim meio que entrou junto com a memória boa, sabe?
Sim, não teve aquele momento. Foi uma transição que foi memória ruim e memória boa, assim,
e
tipo
eu acho
uma onda.
Que isso é interessante porque isso reflete bastante, assim, sobre... enfim, pelo menos a minha experiência na escola, assim, sabe? Eu acho que foi ruim e bom ao mesmo tempo, sabe? Porque, não sei, pra mim não é uma coisa ou outra, sabe? Foi ambivalente, sabe?
Não, eu acho que a minha experiência na escola sempre foi ruim. Desde que roubaram minha garrafa. Pra todas as pessoas que roubaram minha garrafa, gente, eu ainda tô puto com vocês. Mas quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter aquele entorno que falou Pedro, porque na minha escola não tinha muitas pessoas assim assumidas, ou quem se assumia só ficava assim, tipo, se protegendo, tá tudo bem.
Sim,
porque
sim.
Tu não vai ficar cuidando do outro quando tu tem que cuidar de ti. Então, pra mim, meu momento bom foi na faculdade, que eu me assumi, não sei o que, e chega uma pessoa e quebra meu coração, né? Então, tudo bem, é sobre isso. Aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. E é tipo, no que tem aqui, que eu coloquei ali um homem cis. O Pedro e eu somos pessoas gênero binário, pessoas queer. Então queríamos saber um pouco de como é a experiência pra o Kaove nos aplicativos de date, nessas coisas, como é se relacionar com outras pessoas. Porque pra gente, eu vou falar primeiro, porque como eu fiz a pergunta, pra gente é meio que complicado, porque eu sou uma pessoa que tem um peso um pouco passado do estado, do normal, então já começa a ter o peso e o problema. Aí depois, não, tá bom, uma pessoa que não sabe o teu peso. Ah, eu acho que tu é muito não sei o quê. Tipo, tu tá vivendo um padrão social diferente do que o meu, então é meio complicado pra mim os aplicativos, porque é uma coisa que... já vai fazendo um buraco no teu psicológico,
na autoestima,
no teu processo de aceitamento. Tipo, pra mim, que sou uma pessoa de gênero não binário, eu explicar pra todas as pessoas, imagina eu sair com uma pessoa, ah, não sei o que, de gênero não binário. É bem complicado, porque tu tem informação na tua mão, tu tem o telefone, procura.
Dá um Google.
Procura o que tem.
Dá um Google.
E não repara o que tem.
Não, então, esse episódio tá maravilhoso, né? A gente sai de um gatilho pra outro, né? Falando de escola pra aplicativo, né?
E que ainda acontece no período da escola, porque na escola, assim, quem não teve é um crush com alguma pessoa. Então, eu lembro de ter um crush com uma pessoa e tal, e a pessoa me deu um beijo, mas, você não pode saber ninguém, não sei o que. E todo mundo presumindo que já tinha beijado, que não sei o que. Não, essa pessoa não pode saber. Enfim.
Então, sobre os aplicativos, realmente, acho que é uma questão, assim. Eu, pra ser sincero, eu só uso o Tinder. Eu ainda não tive experiências no Grindr. Tem o Scruff também, né? Eu nunca usei o Scruff. Eu uso o Tinder.
Hornet.
É, o Hornet e tal. Eu não sou um gay de aplicativo. Quer dizer, sou mais ou menos, né, que eu uso o Tinder. E o Instagram também. Eu diria que o Instagram...
O Instagram é o maior que tem.
Tem o Facebook também.
Já pra gente ver bem, ele é assim, tipo, 30 e pouco.
Aí eu vi que era bem novinhas.
Agora é Meta, né, na verdade. Mudou, né?
E Meta,
parece assim. Que mudou.
Mudou.
Para gays é outra coisa. Para gays é Meta, não tô zoando. Não sei se pode fazer piada assim.
Pode. Quem lhe falaria arca, metano,
sacano. Não, então, a minha experiência nos aplicativos é um pouco isso, assim. Como eu falei, tipo, sou cientista social, né? E eu pesquiso sexualidade. Então, assim, eu sempre.
Tu pesquisa no Tinder?
Eu penso sobre isso, né? E eu acho engraçado como o Tinder e a própria lógica das pessoas de aceitarem ou não, de escolher a pessoa, é muito baseada em critérios, assim, né? Critérios que não são do nada, né? São critérios de raça, de gênero, de classe, de peso, de idade. E eu acho que os aplicativos, eles, de certa forma, eles acabam se estruturando a partir desses critérios, né? Quando a gente vê alguém, a gente decide se quer ou não quer com base na foto da pessoa, né? Inclusive tem gente que fala que é o fast foda, né? Que é tipo um fast food, assim, como se fosse um cardápio de pessoas e tudo mais. Mas por um outro lado também, às vezes eu acho que quem faz a crítica aos aplicativos acaba caindo, assim, num certo conservadorismo que eu também não acho interessante, assim, sabe? Querendo ou não, as pessoas se relacionam hoje em dia por meio de mediações tecnológicas, né? Ninguém escreve cartas mais, né? Então, assim, a gente...
Eu ainda escrevo.
A última romântica. Não, então, e aí, assim, a minha postura é meio que essa, assim, eu analiso, né? Eu tento entender ali... Eu também uso, né? Mas, assim, eu tento pensar como que essas questões elas vão estruturando os aplicativos... Mas também eu acho que não cabe desprezar, né, essa mudança nas relações sociais, né? Se a gente parar para pensar na própria pandemia também, né? Como que as pessoas passaram a experienciar a sexualidade delas por meio, enfim, das redes sociais. A gente passa a viver nas redes sociais, a produzir identidade nas redes sociais. E é bem doido isso, assim, né? Enfim, eu acho que novamente é algo muito ambivalente para mim, assim. Da mesma forma que também fere a minha autoestima de várias formas, assim. Porque a gente vai no Instagram, todo mundo...
Porque tu foi e deu mal. Tu deu o coração, mas tu não recebeu o coração de volta.
Acontece.
Aí quebra o meu psicológico também, né?
Sempre tem os tombos, né? A vida depois do tombo.
Do jeito, tá bom, eu vou dar. Cadê o meu?
Sempre tem os tombos. Mas enfim, eu acho que é ambivalente, assim, pra mim também. É gatilho, mas também, sei lá, nossos dias, né? A gente não pode também querer viver... Sei lá, no século XVIII, século XIX, as pessoas elas se relacionam por aplicativos, né? A gente não vai entrar numa caverna.
Talvez tenha um dia que alguém decida inventar. Eu vou patentar a ideia. Decidir inventar um negócio pra ler a tua aura ou a tua personalidade, descrever se tinha, porque aí ele te dá um espaço de não sei quantos caracteres pra tu te descrever. E acontece também que tu ainda nem te conhece bem pra te descrever.
Você precisa se descrever em, sei lá, que eles passam. Vocês têm bio? No Tinder,
pra... Qual local?
Para de falar da nossa amiga. Nossa amiga que não tá aqui hoje porque ela preferiu ficar em casa pra isso.
Mas sério, o de vocês é com local? É o quê?
Não, a minha bio diz que sou uma pessoa de não binário.
Aí você já coloca lá, já abre o jogo.
Bora
mas
tocar.
Também tem isso que tu pode ter uma descrição boa, mas ser boa pra ti. Tem a perspectiva da outra pessoa que pode não achar boa.
Eu acho engraçado aquelas pessoas que colocam assim, não sou afeminado, não curto afeminado.
Ah, aqueles que
são discretos fora do meio, né?
É, nem gordinhos, nem peludos, nem. Ai, gente, não. É. Pelo amor de Deus, não faça isso.
Essa pessoa já avisa que ela é assim, intragável.
É. Acho que nesse negócio deveria ser assim. Tu colocou tudo isso, tu deveria ser excluído, porque isso aí é discriminação.
É, né?
Por esse lado faz sentido, né? É tipo a prova do Enem, sabe? Que se você violar algum princípio de direitos humanos, você tira zero.
Isso, tipo, exatamente.
Se você reproduzir racismo, sexismo, alguma coisa, tá excluído do aplicativo.
Pronto. Exatamente.
Fica aí a dica pra, enfim, pros organizadores aí do Tinder.
Porque sei que eles estão ouvindo isso aqui.
Com certeza eles estão escutando aqui.
Ah, sim. Sem dúvidas. É, depois de ter ouvido a versão do que é o Kaobi vive nos aplicativos, eu tenho me dado conta que de verdade tem aspectos muito diferentes do que, pelo menos pra eu, é um aplicativo. Porque às vezes o aplicativo é tipo um jogo onde você tem um cara, né? E daí cada preconceito é tipo um nível. Ah, sim, se ele curte afeminados, tudo bom. Ele curte gordinhos, daí os testes viu outro.
Tá nesse caso, assim.
Eu me sinto um Mario Bros. Tentando chegar no Luigi, porque na princesa não.
Ou no Porto, porque tem aquele dragão, sabe?
Porque, assim, é muito complicado. Pelo menos eu já fui discriminado pela minha altura, pelo meu peso. Por ser afeminado, não. A minha identidade de gênero, que muitas vezes ninguém entende o que é não binário. Eu, inclusive, nesses dias teve um rolê no trabalho onde pediam pra a gente se descrever numa folha. E daí eu coloquei tipo o símbolo não binário e muita gente ficou, ué, o que é isso? Tipo, teve pessoas que acharam que era o símbolo feminino. Mas ninguém se tocou em perguntar, só falaram que era um garabato, uma coisa, um rascunho ali. Daí é muito difícil para mim conseguir alguém que vale a pena lá. Como falou o Kaobi, tem aquele rolê de Você deixar que uma foto fale.
Uhum.
E é muito contraditório isso.
É.
Mas, assim, a gente é humano. A gente sente vontade de transar, né? E a gente continua.
Dependendo da libido, da saúde mental.
E a gente continua se colocando nesses espaços. Mas acho que cabe de começar a desconstruir esses espaços também. Porque nada melhor que ser você mesmo nesses aplicativos. Porque isso ajuda muito até para pessoas que estão nesse aplicativo e eles ainda estão se perguntando o que são. Te vai lá e saber que tem pessoas assim.
Sempre vai ser bom ser você mesmo em qualquer lugar. Que você tenha a oportunidade de você ser você mesmo, porque você vai inspirar outras pessoas. Eu falo assim, quando eu falo sobre quem eu sou como pessoa de gênero não binário, quando eu estou brigando pelos meus direitos, aí eu digo, isso que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo porque teve pessoas atrás que não tiveram a oportunidade de fazer. E que vai ter pessoas na frente que eu vou deixar o caminho para elas continuar lutando.
Uhum.
Porque um dia eu vou morrer, né?
E tem a outra coisa que eu queria pegar do Kaobi, que é a questão de que a gente desenvolve personalidades enquanto redes sociais e tal. É muito difícil também no meu caso, porque às vezes eu sou uma pessoa que se deixa influenciar muito pela sua sensualidade nas redes sociais, só que para o mundo isso é algo bem tabu ainda. Tipo, tem pessoa me descrevendo como que, ai, eu sou o cara mais puto, safado, não sei o que, que...
Puta vagabundo.
Tem que falar, princesa, safada, gostosa,
sai de algema e harness pro todo caso. Sendo que na verdade é só uma parte, é algo que eu gosto de expressar nas minhas fotos e nem sempre é algo do que eu quero falar da minha sexualidade no dia a dia.
Eu acredito também nisso, que a gente é fragmentado. Tipo, você pode gostar de uma coisa, mas essa coisa que tu gosta não é simplesmente o que te define. Então tu te fragmenta, tu tem essa parte, tem outra, tem um monte de chegar a ser a pessoa completa.
Acho que a maior crueldade dos aplicativos, das redes sociais de maneira geral, é que a gente se obriga a se traduzir em algo muito mínimo, né? E as pessoas são muito múltiplas e infinitas. E, por exemplo, quando você está com alguém, assim, sei lá, no momento de intimidade, é tão complexo sensorialmente ali falando, né? Tipo, quando você está com alguém, assim, você, sei lá, tá ali com uma outra pessoa, uma outra existência, assim, é muito maior do que.
Tá compartilhando energia, tá compartilhando quem você é, tá compartilhando tudo. Seus medos. Tipo, eu tenho medo de ficar sem roupa com outra pessoa, porque que essa pessoa vai achar do meu corpo? Mas esse medo é pelo fator social, de que as pessoas, não, que tu tem um peso acima, que tu não sei o que, e que tu precisa de baixar de peça. Esse negócio, às vezes, fica torturando minha cabeça quando fica com uma pessoa, e aí eu tenho que tirar a roupa. Eu, meu Deus, você não gosta, mas quem tem que gostar sou eu.
No meu caso, acho que as fotos que eu gosto de tirar é nude. Pra mim, foto pelado é tudo. Daí, mas pela aquela questão toda da minha sensualidade, eu tenho muito medo de, tipo, encaminhar pra alguém que alguém não gosta e tal, porque sei que isso vai me ferir em certo ponto, em menor ou maior medida, mas isso vai abaixando a autoestima.
Eu queria dar, tipo, essa última pergunta pro Pedro, porque o Calvo faz assim, acha que a gente não tá vendo na câmera que tá gravando, tem horário, mas o Pedro, pra fazer uma pergunta, pra finalizar esse episódio daqui, que, tipo, foi da educação, escolaridade, tipo, esse episódio vai ser a vida da pessoa LGBT fragmentada.
Ah, sim, eu acho que isso converge muito as redes sociais e a escola, porque... são locais onde a gente se encaixa. Tipo, você na sua turma, você sempre vai ser lembrado por uma coisa em específico que pode te diferir ou não. No mesmo as redes sociais, quando você está sendo cancelado, muitas vezes alguém vai te lembrar pro resto da vida por algo que você falou no 2008.
E as pessoas ficam constantemente mudando, né? Então... É sobre isso. Agora eu tô fazendo uma pergunta pra gente responder, que vai ser a última pergunta pra encerrar o episódio.
Olha lá, hein? Bom, continuando com esses espaços que a gente ocupa, eu queria saber como é a experiência no trabalho de ser LGBT e tal. Pelo menos no meu caso, é algo assim, é uma alternativa que eu tomei pra tentar me proteger. Proteger a minha saúde mental, mas que eu não tô falando que todo mundo tem que fazer, porque eu trabalho com um público que é bem vulnerável. Daí é muito difícil eu tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado por mim, pelo todo o contexto da minha sexualidade, da minha identidade de gênero e tal. Eu às vezes não uso coisas que não encaixem no padrão da sociedade só porque eu quero desenvolver o meu trabalho bem e eu não quero ter problemas com esse público que eu tenho que atender. Mas isso não quer dizer que eu estou fazendo certo. Eu só estou fazendo o que a minha saúde mental fala.
Tá te protegendo. E assim, tipo, eu entendo porque eu também trabalhei com o Pedro, tipo, ajudando num negócio específico. Eu não vou falar sobre o negócio, mas era uma quarta-feira, gente. Quarta-feira é sagrada, porque a gente bate de rosa na quarta-feira. Então, eu tava de rosa, tava com a minha bandana rosa, tava com a minha blusinha rosa, não sei o que. E a gente tava assim. E chegou uma pessoa que jogou seus documentos na mesa que eu tava, assim, jogou e falou assim pra eu ouvir: ah, eu não quero ser atendido por esse viadinho. Somente porque eu tava de rosa. Todas as outras pessoas estavam de um cor. Não uma cor padrão, porque uma cor é uma cor, é simplesmente uma cor. E eram pessoas que eram o Pedro e outro amigo da gente que também viado, só tinha uma pessoa heterossexual. Mas não dá pra perceber, só que ele percebeu na sua mente somente pela cor. Uhum. Então foi desconfortável.
Sim.
E como eu disse, Pedro, então já tu faz esse negócio de: eu não vou utilizar essa cor, eu não vou utilizar esse acessório, eu não vou ser quem eu sou realmente pra não atrapalhar ninguém. No contexto do Pedro. Agora a resposta do Kaobi, eu finalizo com a minha resposta e uma conclusão.
Sim, certo. Nossa, que pergunta, hein, Pedro? Que pergunta. Não, é ótimo. A gente, assim, foi de três âmbitos, assim, que, enfim, né?
Definem a vida de um LGBT.
Esse aqui é o baile LGBT, mas versão português, porque a gente fez com uma, tipo assim, mais espanhol.
Bom, pensando aqui no trabalho, né? Eu poderia ter pensado enquanto
eu respondia,
mas enfim, porque eu tava prestando atenção na resposta. É que assim, eu acho que, pelo menos assim, na minha experiência de trabalho, eu tenho a impressão de que o que acontece são negociações, assim, sabe? Eu preciso analisar, entender em que contextos cabe, por exemplo, enfim, eu expressar a minha identidade, parte, que não é só minha identidade, né? Parte da forma que eu me coloco no mundo, na forma que eu me vejo no mundo, né? O meu ciclo social, ele é, meu ciclo pessoal, né? Ele é mais composto por pessoas LGBTI do que pessoas heterossexuais, enfim, né? Então,
é algo
eu
muito...
que eu fico nessa certa, só um minuto, nessa certa negociação entre esse universo que eu participo e, no caso, o contexto do trabalho ali, né? E, pra mim, tem a ver com esse jogo mesmo, assim, de tentar entender em que momento mostro, em que momento não mostro, em que momento eu falo, porque eu sinto que também é importante a gente se afirmar em alguns espaços, em alguns momentos, enquanto pessoas LGBTI. E aí eu acho que essa é uma discussão super importante, super relevante, que é a questão do passing, né? Que é a passabilidade, né? Até que ponto a gente consegue se passar enquanto pessoas heterossexuais?
É, eu não passo, né? Eu já vou falar de novo, eu não passo nenhum.
Não consigo passar, assim, em alguns. Talvez eu ficar calado. Ou não gesticular.
Não reaja.
Não reaja, quem sabe. Mas pra mim é uma questão, assim, isso da passabilidade. Eu não sei até que ponto, enfim. Mas pra mim é algo meio que importante você falar, né, Pedro?
Eu acho que também vai de que a gente é muito desagregado, pelo menos eu no trabalho. Eu não mostro nem um pingo da minha personalidade no trabalho, porque eu sou uma pessoa que tento deixar o mínimo de mim no trabalho. Eu separo muito essas coisas. Tem muitas pessoas que não sabem como diferenciar o que é trabalho e o que é vida pessoal.
Sim.
E eu tenho essa marca muito definida. Para mim, isso significa o meu meio de sustento. Eu não vou tentar unir essas coisas porque não vai dar certo.
Sim.
Mas é muito bom posicionar-se assim. Enquanto a minha equipe, eu tento me posicionar o máximo, eu tento deixar em claro qual é a minha sexualidade, qual é a minha identidade de gênero e o quão importante é que eu esteja lá. Mas com o público que eu trabalho, que é muito diferente, eu tento deixar uma margem bem grande entre o que sou eu como pessoa e o que sou eu como trabalhador.
É importante também ter essas nossas equipes e também com as pessoas. Pelo menos agora no meu trabalho, eu trabalho num hotel, eu sou recepcionista num hotel. O que acontece? Eu atendo todo tipo de pessoas que vocês podem imaginar. O que vão achar de que eu tô lá e eles estão pagando pelo meu trabalho, eu faço um trabalho certinho, um trabalho direto, um trabalho que não tem nada a ver com a minha imagem, porque eu não vou atender um público, uma população específica. Eu vou atender todo tipo de pessoas que entrar num hotel. seja pra perguntar alguma coisa, seja pra ter algum momento de descanso, pra fazer uma resenha, pra qualquer coisa. Eu vou estar aí e tenho que ser somente amável e ser uma pessoa que respeita as outras pessoas. Enquanto é isso, acho que não tem uma importância relevante eu ser uma pessoa vocal ou não. Mas o que eu digo, eles pagam as minhas horas para eu trabalhar, para fazer o trabalho certinho. Eles não deixam utilizar os brincos, eles não deixam eu ter o cabelo comprido. E tem assim um monte de coisa, tipo, tem pessoas que eu já...
prescrevem uma masculinidade, né?
Você exatamente. Você
precisa estar dentro do padrão da masculinidade para ser visto como alguém produtivo, né?
Exatamente, então... porque são regras, não sei o quê. Para mim isso não é regra, gente. Eu atendo todo tipo de pessoas. O que para mim é importante é atender a pessoa bem. Quando a pessoa vem atendida, a pessoa não vai reclamar de como você se vê, de o que você veste, do cabelo que você tem, dos acessórios que você utiliza. Porque é um lugar onde atendemos todo tipo de pessoas. Já chegou pessoa com brinco, chegou pessoa com tatuagem. Eu acho que, sendo uma empresa, a minha importância é me importar com o funcionário. Porque se eu me importar com o funcionário vai trabalhar melhor. E se o funcionário trabalhar melhor, as pessoas que vão na empresa vão perceber e vão gostar da empresa, porque está trabalhando o funcionário de uma maneira ótima. Esse é o que eu penso, e isso é o que é a minha zona de trabalho. E eu tento, eu brigo, eu faço, eu falo, e é toda uma luta, realmente. A gente está acabando aqui o horário. E eu queria muito agradecer ao Galvão por ter essa disponibilidade. E novamente o Pedro, que faz parte aqui dessa equipe. A gente faz uma equipe maravilhosa. Estou muito feliz porque isso está acontecendo finalmente.
Sim. Finalmente, gente.
Então eu vou convidar vocês para seguir a gente no Instagram, que é @novinariopodcast. E não sei se vocês querem deixar suas redes sociais. Ah, mudei de nome no Instagram também. Agora pode me encontrar como TheWeary no Spotify, no Instagram.
Bom, eu tô no Instagram também. Meu arroba é CBAOE. CBAOE, meu nome com as letras trocadas.
O anagrama do nome.
E eu queria comentar também sobre o trabalho que a gente fez antes do episódio, que foi um vídeo para a Cátedra Unesco Memorial da América Latina. E enfim, a gente fez uma entrevista com a Ri e falando sobre várias coisas, inclusive sobre o podcast também, é um trabalho bem legal. Enfim, a gente pensando questões ligadas à diversidade sexual e de gênero e essas experiências aqui em Boa Vista, que é esse território fronteiriço, né, entre Venezuela e Brasil. E enfim, foi um trabalho legal, né? Acho que vai ser legal.
Eu amei.
Talvez, não sei qual vai ser publicado primeiro, mas...
Acho que vai ser o primeiro podcast do que eu trabalho.
Acompanhe também.
Assim que o trabalho ser publicado, a gente vai compartilhar nas redes sociais do podcast e na minha rede social também.
Isso, acompanhe.
O Pedro queria falar alguma coisa pra finalizar?
Não.
Concordo muito.
Então, muito obrigado, gente, pra quem chegou até aqui ouvindo. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.